Bom dia, meu nome é Felipe Sanches, eu sou um dos sócios fundadores da Metamáquina, uma empresa nacional de fabricação e desenvolvimento de impressoras 3D baseadas em hardware livre e software livre, exclusivamente hardware livre e software livre. Mas eu queria, antes de falar sobre o projeto da Metamáquina, que é o tópico, a Metamáquina 2, né, que é o tópico dessa palestra, eu queria falar um pouco sobre o meu background, o que me levou a ser o criador da Metamáquina, antes da Metamáquina. Então, o meu histórico pessoal, eu sou um ativista de software livre, e hacker, desenvolvedor de software livre, participei de projetos colaborativos como o Inkscape. Desde 2007 participo do time de desenvolvimento do Inkscape. Tenho contribuições para o projeto GNU também, uma biblioteca de manipulação de arquivos CAD do formato secreto da Autodesk, o DWG, que servia como uma forma de bloqueio e aprisionamento dos usuários nos softwares proprietários da Autodesk. Então esse formato proprietário foi feito em engenharia reversa. A gente desenvolveu uma biblioteca livre que permite que outros softwares CAD livres possam também manipular esses arquivos. Então, eu tenho esse histórico de ativismo, não só de divulgar o software livre, mas também do desenvolvimento do software livre. Participei da abertura do primeiro hackerspace brasileiro, o Garoa Hacker Club, em São Paulo. Depois de ter visto aí, feito uma peregrinação por hackerspaces pelo mundo. E nesses espaços eu tive contato com a tecnologia de impressão 3D. Não só eu, como um dos meus sócios, o Rodrigo, que provavelmente está no stand agora, daqui a pouco ele deve vir para cá, está um pouquinho atrasado. Mas o Rodrigo também viajou comigo ao redor dessa peregrinação por hackerspaces, que levou a gente depois a chamar uma galera e, junto com várias outras pessoas, formar o primeiro hackerspace no Brasil. Hoje temos aí hackerspaces em Porto Alegre, hackerspaces em formação em outros lugares, tem em Brasília, no Rio de Janeiro, alguns em operação já também, em Campina Grande. E nesses espaços eu tomei contato com a impressão 3D. Era uma coisa que eu via que praticamente todo hackerspace tinha uma máquina de impressão 3D, de pequeno porte, uma máquina que a gente chama de impressora 3D desktop, né? Essas máquinas que cabem em cima da mesa, em contraposição às máquinas industriais de impressão 3D, que são máquinas de $200 mil ou até mais, que são máquinas gigantes, né, que normalmente você não tem acesso, não pode ter em casa, né, porque é muito difícil o acesso, muito caro. Então eu comecei a ver essa tendência e a gente resolveu que a gente queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com o software livre, que a gente pudesse trabalhar full time em algo que fosse compatível com os nossos valores políticos e que, ao mesmo tempo, desse a nossa renda, a gente tocar a vida sem brincar de ativista de madrugada e trabalhar com software proprietário durante o dia. Isso não fazia o menor sentido, seria uma coisa ridícula a gente fazer isso. Então, a gente queria realmente uma coerência completa, não só no trabalho colaborativo, de hobby, mas fazer profissionalmente o que a gente acreditava que era a forma ética de se fazer tecnologia. E uma outra razão, assim, uma outra origem da Metamáquina é essa ideia de trazer para o Brasil o acesso, a popularização do acesso à tecnologia de impressão 3D, que a gente viu que era um negócio que é uma ferramenta muito útil para o fomento de inovação, nesses espaços, nesses hackerspaces, a gente via que muitos projetos bacanas estavam surgindo a partir do uso desse tipo de ferramenta de fabricação digital, de impressão 3D, corte a laser, todas essas máquinas que fazem com que você, por meio do computador, controle uma máquina de fabricação e desenvolva uma ideia, um projeto de algo, não só software, mas também hardware, né? Esse desafio de pensar o que seria o hardware livre, né? E como isso traz novas possibilidades de inovação, foi algo que era muito excitante para a gente. E a gente entendeu que trazer impressão 3D para o Brasil seria algo bacana nesse sentido. O início do projeto da Metamáquina foi por meio de uma campanha de crowdfunding na plataforma Catarse, que é similar ao Kickstarter, mas é nacional. O Kickstarter não aceita projetos brasileiros. Se não me engano, aceita só projetos dos Estados Unidos. Se alguém souber corrigir, por favor. mas que eu saiba não recebe projetos brasileiros. Então tem a plataforma Catarse, é uma opção que a gente tem no Brasil para financiamento colaborativo, financiamento distribuído. E a gente fez esse projeto da Metamáquina 3D, que foi o nosso primeiro modelo de impressora 3D. A Metamáquina 3D, bom, a gente pediu lá R$23 mil e acabamos arrecadando R$30 mil, o que incluía a venda de 4 impressoras completas, mas também incluía outros brindes menores, camisetas, naquele estilo de campanhas de crowdfunding. Né? E depois dessa campanha, acarretou a venda de 30 unidades desse primeiro modelo de impressora. A Metamáquina 3D era praticamente uma edição brasileira da Prusa Mendel, que é uma impressora do projeto RepRap. Para quem não conhece, RepRap é um nome muito esquisito, RepRap, né? Mas RepRap significa Replicating Rapid Prototypers. É uma sigla para essa frase, que basicamente é máquinas de prototipagem rápida, replicantes. É um projeto acadêmico lá do Reino Unido, de um professor acadêmico que criou essa máquina, essa impressora 3D, que era capaz de imprimir peças para construir outras impressoras 3D iguais a ela. Então essa era uma ideia também bastante excitante, de pensar que você pode ter máquinas que fabricam elas mesmas e se replicam como um vetor de democratização dessa tecnologia, a própria máquina fazer ela mesma. Era um negócio excitante, mas que, de certa forma, também, ao longo dos meses da empresa, depois de constituída e fabricando esse modelo específico, a gente começou a perceber que, apesar de interessante academicamente, não é a forma mais prática de se fazer produção em série. Mas, de toda forma, a gente vendeu 30 unidades desse primeiro modelo. Não tinha muita coisa de inovação de produto. A inovação da Metamáquina no começo estava no modelo de negócio. O modelo de negócio de trabalhar com hardware livre, software livre e encarar com coragem, assim, de que a gente vai fazer 100% software livre, 100% hardware livre, custe o que custar, a gente vai fazer porque é o que a gente acredita e se não for assim, é melhor não fazer. Entendeu? Então, esse era o maior ponto de inovação que eu entendo da nossa empresa no começo. Na parte de software e hardware mesmo, a gente estava basicamente pegando algo que já existia e dando uma nova cara, fazendo só uma curadoria, uma seleção das opções que tinha disponíveis já, que outras pessoas tinham feito e contribuído pelo mundo. Tem mão de gente do mundo inteiro nesse primeiro modelo. A Metamáquina 3D, como eu disse, é uma variante da Prusa, que tem essa cara aqui. Ó. Então, esta é a Metamáquina 3D. Porrada. Como vocês podem ver, ela para quem já conhece o projeto RepRap, é basicamente uma Prusa. Não tem muita diferença. Né? A gente tinha algumas opções de extrusor, por exemplo. Essa parte central é o que puxa o filamento em direção ao bico. Esse bloco central tinha algumas opções. Algumas pessoas fizeram de um jeito, outras pessoas fizeram de outro jeito. A gente pegou o que a gente achava que era mais interessante. A carcaça dela também tinha certas variantes. E a gente foi selecionando o que a gente achava interessante. Mas fora isso, foi empacotar um negócio que já existia. Já a Metamáquina 2, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, foi um projeto que teve 6 meses de desenvolvimento, cuidadoso, um monte de detalhe de coisas que a gente realmente foi um projeto de desenvolvimento interno nosso. Né? Mas que a gente também está publicando esse projeto. Então essa é a cara da Metamáquina 2 no CAD. Tem algum probleminha ali no CAD, eu devo ter quebrado a compilação disso aqui, porque tem umas chapas a mais que não deviam estar ali, mas enfim. Isso é uma visão geral do CAD. E aqui, pronto. Quais eram os problemas daquele primeiro modelo? O primeiro modelo tinha uma dificuldade de calibração, porque ele tinha peças plásticas interligadas por barras roscadas, e eram em forma de prisma, né? Essa forma de prisma para cada face, cada lateral é um triângulo, então são três barras. Em cima tem duas, na frente tem duas, atrás tem duas, então são mais seis. Então seis mais dois triângulos, são outras seis, dão 12. 12 barras. Cada barra tem duas peças plásticas, uma de cada lado, presas por porcas. Então significa que você tem dois pontos de ajuste para cada barra. São 12 barras, são 24 pontos de calibração da máquina. Se uma dessas calibrações estiver errada, provavelmente a máquina vai ficar meio bamba, com um pé mais curto que o outro, balançando na mesa, não é legal. Então, do ponto de vista de estabilidade, era muito difícil a gente calibrar essa máquina e tomava um tempo grande para a gente fazer a calibração e entregar para a pessoa pronta a máquina calibrada. Então, esse foi um ponto que a gente pensou, vamos melhorar isso aqui. Vamos arranjar um jeito de fazer uma máquina que precise de menos ajuste depois da fabricação, para calibração. Outro ponto é que ela tinha um aspecto amador, um aspecto de uma máquina para entusiastas de tecnologia, engenharia, eletrônica. Ela tinha menos cara de produto, né? Então a gente sentiu também que seria interessante a gente fazer um negócio com um aspecto mais bonito, mais atraente, como um produto e não como um monstrinho de laboratório do nerdão lá da tecnologia. Que a gente bota fé, a gente apoia, mas não é necessariamente o mercado que a gente estava tentando alcançar. Inicialmente era, mas a gente percebeu que era muito nicho, né? A gente, inclusive, vendia essa máquina em duas formas, como kit ou como uma máquina completamente montada e pronta para usar. Então, o kit justamente é para atender esse público que gosta de pôr a mão na massa. Essa também foi uma outra decisão que a gente acabou mudando depois de um tempo, porque dava mais trabalho para a gente lidar com pessoas que não são o público-alvo para o qual existe a opção do kit, mas que compraram o kit porque era mais barato. Então você tinha lá o cara que não sabia nada, não tinha o menor jeito com a coisa, não era o cara que a gente estava querendo ajudar, mas que estava comprando o kit porque era mais barato, e depois cornetando a gente na orelha de como é que eu monto essa porra, entendeu? Então foi um negócio que foi meio problemático. Então a gente ficou naquela de vamos parar de vender kit, se alguém realmente vier e implorar por um kit, a gente pensa se a gente faz um kit com o cara, porque o cara realmente quer um kit. Mas então agora a Metamáquina 2 a gente está vendendo só ela pronta e montada. Mas, por outro lado, a gente tem todo o projeto aberto para qualquer pessoa que realmente quer montar, tá aí, ó. Os arquivos do projeto estão aí, o CAD está aí. Se você quiser, manda cortar a laser as tuas chapas, compra as suas peças e monta a sua máquina. Tudo bem, não tem problema. Mas estava consumindo muito recurso da empresa cuidar de gente que não era o público-alvo e que estava ali sem saber como é que montava aquele negócio. Vamos lá. Próximo slide. Bom, outro problema do primeiro modelo era o tempo da produção de peças plásticas. Como a máquina era impressa nela mesma, cada parte rosada aqui, cada uma dessas peças rosas, e aquela peça amarela ali também, a branca ali, tudo que é de plástico, era feito numa outra impressora. Isso significa que a gente gastava 23 horas para imprimir as peças plásticas necessárias para montar uma outra impressora. Então, cada máquina que a gente vendia, a gente tinha 23 horas de produção só para fazer as peças. Aí depois, tinha mais um tempo para montar. Depois, mais um tempo para calibrar. Depois, mais um tempo para gravar o firmware da placa. Embalar, botar no correio. Então, todo esse fluxo de trabalho para uma unidade, a gente acabava levando 10 dias para a impressora. Como era um projeto popular e que estava vendendo mais do que a gente conseguia produzir, a gente falou, está na hora da gente parar de vender, porque senão a gente vai começar a ter reclamação de que não entrega. Vamos parar de vender e começar a projetar um modelo novo que a gente consiga produzir com uma velocidade maior e conseguir atender essa demanda de um produto tão popular. Então, esse é o contexto de início do projeto da Metamáquina 2. A Metamáquina 2 nasceu para otimizar a produção da Metamáquina. É claro que depois ela acabou tendo melhorias técnicas que não era o propósito inicial. O projeto da Metamáquina 2 nasceu apenas para otimizar a produção. Mas no final a gente saiu, no meio do caminho a gente acabou melhorando características técnicas da máquina também. Então, os primeiros estudos de viabilidade que a gente fez foi pegar uma Prusa Era. A Prusa Era é uma variante daquela Prusa que vocês viram ali, que era o modelo da Metamáquina 3D. É uma variante que usa chapas de acrílico cortado a laser. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui para mostrar para vocês. Tá aqui. Essa aqui é a Prusa Era. Borrada. Então, ela é a mesma estrutura da outra máquina, mas em vez de ter aquele triângulo de barras e peças plásticas, ela tem uma chapa de acrílico de um lado, uma chapa de acrílico do outro lado, em cima. Então, ela substitui algumas daqueles jogos de plástico e barra por corte a laser, acrílico cortado a laser. Então, a gente baixou esse projeto, que é um projeto de hardware livre também. Baixamos, montamos, também sem fazer quase nada de modificação. A gente simplesmente executou um projeto que já estava especificado na internet, que alguém fez. E montamos e vimos e tal, e falamos, pô, mas isso aqui está cheio de problema, né? Depois desses meses trabalhando com impressora 3D, a gente começa a ver que o que para muita gente é uma coisa linda, para a gente é uma porcaria, né? Então, vamos lá. O que está de errado nesse projeto? O que a gente olhou para o projeto e falou, pô, não está legal. Ainda temos situações de ajuste manual, como essa barra aqui, ó, ela serve para segurar uma pecinha plástica aqui e duas porquinhas, uma barra lisa que faz o movimento do eixo Z. Sobe, desce, o eixo Z, né? Tá vendo que esse ponto de fixação depende de uma calibração dessa distância? Você tem que botar uma régua aqui, medir a distância certa e apertar as porcas para ficar na posição certa. Isso aqui é um processo de calibração manual que é um tédio, é muito difícil fazer, toma tempo e torna a produção mais lenta. Então isso foi um tipo de coisa que a gente mudou. A gente colocou uma chapa cortada a laser aqui, onde o furo no corte a laser é exatamente no lugar onde tem que ficar essa barra. De modo que eu não preciso calibrar nada. O próprio laser já definiu qual é a posição correta de instalação. Outra coisa que a gente achou de problema nela é aqueles motores ali em cima. Assim como o primeiro modelo, a Metamáquina 3D, ou a Prusa, tinha os motores em cima, a Prusa Era também manteve os motores do eixo Z lá em cima. Problemas disso. Todo esse conjunto onde fica o carro com o extrusor está pendurado numa pecinha plástica ali, que esse peso faz isso escorregar, soltar. Então, não é legal. Se a gente colocar o motor embaixo, o peso fica em cima do motor, não fica puxando, fica empurrando. Então não vai escorregar nunca, né? A tendência é ficar no lugar. Outra coisa, os motores lá em cima deixam o centro de gravidade alto, né? Então a tendência desse negócio é ficar balançando assim. Porque a máquina vai se mexer, o carrinho vai para a direita e para a esquerda, e só aumenta a tendência disso aqui balançar. Se a gente joga os motores para baixo, como a gente fez na Metamáquina 2, o centro de gravidade fica mais para baixo, a máquina fica mais firme na mesa, né? Então, tiveram essas coisas que a gente começou a ver na Prusa Era, que, beleza, é legal, o corte a laser vai agilizar a produção, mas ainda tem problemas. Outro problema é que ela ainda tinha, né? Problemas da Prusa Era. Peças plásticas. Então, ela ainda tinha peças plásticas. Pode ver que essa peça aqui é uma peça gigante. Essa peça aqui levava acho que 1h30 para imprimir. E tem duas. Tem uma aqui e tem uma do outro lado lá. Então, isso aí já dá 3 horas. A gente começou, inclusive, o projeto substituindo essa peça plástica por algum tipo de construção de corte a laser que substituísse essa peça plástica. Que tivesse a mesma função, mas que substituísse, né? Que não precisasse ser impressa para a gente poder produzir mais rápido. Vínculo entre chapas de acrílico. Tinha pontos onde uma placa vinculava-se com a outra por um ganchinho de acrílico. Esse ganchinho estava pedindo para quebrar, né? Entrava forçando, quase lascando. Era uma coisa que é bem amadora do projeto da Prusa Era, que a gente também resolveu usar outra forma de vincular chapas em 90 graus. Motores do topo, uso de acrílico na plataforma Y. Tá. A plataforma de impressão, essas máquinas elas têm uma base Y, que vai para frente e para trás, e tem um carrinho que vai para a direita e para a esquerda. E essa combinação de movimentos faz acessa qualquer ponto da superfície da base, soltando plástico e fazendo um desenho. E depois todo esse conjunto sobe no eixo Z para ir camada por camada, formando objeto 3D. Eu acho que eu esqueci de explicar o que é uma impressora 3D no começo dessa palavra, né? Dessa palestra. Então, uma impressora 3D é isso. Ela se mexe, X, Y, Z, solta plástico e sai um objeto plástico resultante. E essa plataforma, que vocês podem ver aqui na foto da metamática. Aqui. Vamos lá. Esta aqui é a metamáquina 2. Tá? A plataforma que eu estou falando é essa plataforma vermelha aqui. Essa plataforma vem para frente e para trás e ela é aquecida também. Né? É uma base aquecida. E o carrinho ali, que é onde tem o extrusor, vai para a direita e para a esquerda. Vocês podem ver uma máquina dessa operando lá no stand depois, que a gente está com duas máquinas dessa em exposição. Especificamente essa máquina e uma outra. Do mesmo modelo. Ah, tá. Uso de acrílico na plataforma Y. Então, essa plataforma, se vocês forem ver aqui, ela tá fabricada de madeira. É MDF cortada a laser aqui embaixo. No projeto da Prusa e no projeto da Prusa Air, era usada uma chapa de acrílico. E o problema disso é que, como essa base é aquecida, para manter a peça grudada na base, né, esse calor acabava meio que amolecendo, empenando a base de acrílico. Já a madeira não acontece isso. Então, isso foi um problema que a gente resolveu realmente. É bonito ter uma máquina feita de corte de acrílico, mas a gente preferiu a madeira porque a madeira se comporta melhor do que o acrílico nesse sentido. Tá. A base aquecida em si foi uma inovação que a gente fez na Metamáquina 2. A Metamáquina 3D, que foi o nosso primeiro produto, baseado na Prusa também, usava uma base aquecida, que é uma chapa de circuito impresso, onde passa corrente elétrica, e por efeito Joule, a passagem de corrente elétrica dissipa calor e esquenta a base. E como essas trilhas são um zigue-zague ao longo de toda a superfície da placa de circuito impresso, a placa praticamente uniforme o aquecimento da base. A base original era feita pelo Prusa. Prusa, Prusa, né, na verdade, tem um vizinho em cima do S, é o nome de um tcheco, que foi o cara que projetou a máquina, a impressora 3D Prusa. Né? E ele é lá da República Tcheca. Eu até cheguei a conhecer pessoalmente ele em uma situação. É um cara super gente boa, e liberou o projeto aí, a gente está trabalhando em cima do projeto dele. E a máquina do Prusa tinha essa base feita com um sensor que você tinha que colar o sensor por baixo da base. Era um sensorzinho de temperatura que você colocava uma fita adesiva que segurava o sensor colado na base por baixo para medir a temperatura. E, então isso era um negócio meio amador, né? Uma fita colada ali. Tinha um aspecto meio feio. Tudo bem que ficava meio escondido debaixo da máquina, mas mesmo assim, né? A gente sabe que tem uma fita adesiva colada ali, não é legal. Outra coisa que não era legal dessa base do Prusa era a fiação era soldada direto na placa. Tinha um fio que levava a corrente elétrica e também um par de fios, né? E um outro par de fios que levava o sinal do termistor, do sensor de temperatura, ficavam soldados na placa, direto. E aí você precisa fazer manutenção, ou você tem que tirar a fiação da máquina inteira, ou você tem que dessoldar a placa e soldar com a placa já meio que instalada na base, soldando o negócio ali. Então não era legal. A gente fez uma versão nova da placa, da base aquecida, usando um termistor SMD, um componente SMD, soldado no meio da placa, com uma trilha fininha, ainda até um conectorzinho, e também todas as trilhas de corrente indo para esse mesmo conector. Então a gente tem um conector de 4 vias que você pode conectar e desconectar a fiação, caso precise de algum tipo de manutenção, troca, fica mais fácil. Vamos lá. Quando eu falei sobre vínculo de placas em 90 graus, que a Prusa Air usava uns dentinhos no acrílico que tinha uma tendência a quebrar e rachar, qual foi a solução que a gente usou em vez de fazer isso? A gente usou um design pattern. O termo design pattern vocês conhecem, né? Costumava ser usado em arquitetura, para soluções típicas de problemas de arquitetura. Foi adotado pela computação para descrição de soluções clássicas, soluções típicas de problemas de programação. E a gente traz de volta para o mundo físico o termo de design patterns para formas de solução de problemas de engenharia mecânica, né? De projeto de mecânico, de hardware. Então, isso aqui é um design pattern, é uma solução clássica, uma solução típica de como vincular duas chapas em 90 graus usando porcas e parafusos. Então, a gente chama de T-slot, esse design pattern, que é um corte no laser em forma de T, e nesse traço do T a gente coloca uma porca, e no corpo do T a gente coloca o parafuso com a arruela lá em cima. Isso é a forma de fixação de duas chapas em 90 graus. Tem um T-slot ali segurando a chapa de cima, tem um T-slot preso na chapa lateral, deve ter mais um lá para baixo. A máquina inteira, toda a carcaça dela é vinculada por T-slots. Bom, corte a laser, né? Eu já falei que a gente optou por corte a laser. O corte a laser, ele tem também esse efeito, essa estética do queimado. Tá vendo que o texto tem umas manchas aqui? Essas manchas aqui é o calor mesmo do laser cortando, e às vezes ele dá umas chamuscadas, assim. E a gente acha que... Tem gente que diz que é mal acabado, tem gente que diz que é um charme do processo de produção com corte a laser. Eu acho lindo, mas enfim, é gosto pessoal. A gente ainda tem algumas peças plásticas. Por exemplo, a engrenagem do extrusor, essa engrenagem toda aqui, o pinhão, são feitos ainda em impressão 3D. Por quê? Porque a gente não achou uma solução de bancada, assim, de uma engrenagem genérica para usar que se adequasse a esse propósito. E se a gente fosse mandar fabricar uma engrenagem com injeção plástica, ia sair muito caro para o nosso budget. Hoje em dia, a gente ainda não tem, não é uma empresa grande o suficiente com uma grana de desenvolvimento suficiente para bancar, fazer... toda a ferramentaria de injeção plástica para fazer peça de injeção plástica. Então a gente ainda usa um pouco de impressão 3D na própria fabricação da impressora 3D, mas isso se restringe apenas a essa engrenagem grande, aquele pinhãozinho ali, e duas pecinhas plásticas na frente, duas atrás e duas na lateral. É um total de 8 peças, é bem reduzido. A gente tentou usar corte a laser na maior parte da máquina que a gente podia, por ser um processo ágil de desenvolvimento também. Não só ágil de fabricação, no sentido de que o que levava 10 dias para fazer uma máquina, agora a gente consegue encomendar 20, 30 carcaças e na semana seguinte já tem tudo ali, entendeu? De ponto de vista de matéria-prima para começar a produção. Então, é mais ágil de produção, mas também é mais ágil para prototipagem. Para o desenvolvimento é essencial para a gente hoje o corte a laser, porque é algo que permite que a gente erre e acerte no dia seguinte, erre de novo, acerte, erre, e o ciclo é mais rápido. E quando você erra rápido, você acerta mais rápido também. Né? Então tem umas vistas, são essas duas peças da frente, pequenininhas aqui, que são duas peças plásticas que sobraram ainda. A gente colocou fins de curso, sensores de fim de curso, são os sensores que indicam os limites de um eixo, além de onde a máquina não deveria se mexer, porque se ela andar mais do que aquele curso, ela provavelmente vai forçar os motores contra os limites da máquina. Então, os sensores de fim de curso servem justamente para dar essa referência para a máquina de onde é que eu tô. Então, toda vez que a gente liga a máquina, ela faz um movimento de procurar a referência espacial dela, o sistema de coordenadas. Mas além de procurar referência de coordenadas, também serve para proteger o usuário contra um mau uso. Então, mesmo que o usuário fale vai, 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 ela vai encostar no fim de curso e vai parar. Né? Então, a gente colocou fins de curso mínimos e máximos em todos os eixos. Essa também é uma melhoria em relação aos modelos anteriores, a Metamáquina 3D, que é a Prusa, né? e a Prusa Era também. A gente, essas outras máquinas tinham só um, tipicamente tem apenas um sensor de fim de curso em cada eixo. A gente está colocando dois. A gente está usando acoplamentos industriais. Antigamente, esse vínculo entre o eixo do motor e a barra roscada. Essa barra roscada é o que transmite o movimento para o Shoe Z, faz ele subir e descer, né? Tá vendo que ela tem esse formato espiral. Cada 360 graus que a barra gira, ela tem um passo de 1,25 milímetro que o conjunto sobe no Z. Então, com um motor de passo aí dando 200 passos, mais os 16 micropassos, a gente tem uma resolução boa no Z. Né? Mecanicamente, dá para fazer resoluções absurdas. A restrição de resolução da impressão mesmo não é da mecânica do conjunto do motor e das barras, mas sim da viscosidade, da turbulência, do plástico em si. Né? A maior questão é o plástico e não a mecânica da máquina nesse sentido, porque aqui a gente tem uma precisão absurda. E esse vínculo entre o eixo do motor e a barra roscada, que quando o motor gira, a barra gira junto, é um vínculo que agora a gente faz com uma peça usinada, uma peça apropriada para esse tipo de máquina, uma peça tipicamente usada em máquinas CNC de boa qualidade. E antes, nos modelos anteriores, a gente usava peças impressas na própria máquina, que não necessariamente tinham a mesma qualidade, com certeza não tinham a mesma qualidade de uma peça feita para esse propósito, usinada em metal. A eletrônica que a gente está usando se chama Rambo. Essa é a única parte da máquina que a gente compra pronto, assim, que realmente não tem um desenvolvimento nosso aqui. É simplesmente uma placa de um fornecedor de componentes eletrônicos para impressoras 3D. A gente importa essa placa por enquanto. A gente até tentou fabricar no Brasil, porque é uma placa de hardware livre. Tá? Então a gente tem acesso aos esquemáticos todos dessa placa. A gente tentou fazer no Brasil, mas não valeu a pena por enquanto. Para o volume do lote, o custo de fabricação local ainda não valia a pena em relação à importação. Essa placa é baseada no Arduino. O Arduino é um hardware livre e essa é uma derivação do Arduino que adiciona ao microcontrolador alguns componentes eletrônicos específicos para as demandas de impressoras 3D, por exemplo, chips de controle de motor de passo. No caso, temos 5 chips de controle de motor de passo, que são para os motores X, Y, Z, extrusor 1 e extrusor 2. Então, em teoria, essa placa pode ser usada para uma máquina até com 2 extrusores, que é algo que a gente, no momento, tá em processo de pesquisa. Não faz parte dessa máquina, mas o hardware dela é capaz, caso você plugue um segundo extrusor, você conseguiria ter um segundo extrusor operando, desde que você faça as devidas modificações também no firmware para habilitar um segundo extrusor e em todo o pipeline de geração dos comandos de impressão, enfim. Tem a parte de software, que claro tem que ser feita, e já tem coisas experimentais sendo feitas pelo mundo, mas o hardware está pronto para receber isso. Então eu não sei se a gente vai fazer um kit de upgrade ou se a gente vai lançar uma máquina nova depois que tenha isso, mas essa eletrônica, em teoria, é capaz. Como o projeto é livre, se alguém quiser pegar uma Metal Máquina 2 e plugar um segundo motor e se aventurar em botar um segundo extrusor, vai fundo, a gente dá todo apoio. Não é algo que a gente dá suporte, não é algo oficial, mas é algo que a gente sabe que é possível e a gente até gosta de falar, ó, é uma máquina que está de portas abertas para vocês fazerem outras coisas também. Esse bloco extrusor é a parte central da máquina, né, que é o que puxa o filamento plástico e empurra ele contra o bico de extrusão, que é uma peça usinada com um orifício de 0,35 mm de diâmetro, que aquece com um resistor e derrete o plástico, e é a partir dali que é feita a escrita em cima da superfície de impressão, né? Então, esse bloco é o que empurra o plástico contra o bico. O processo dele empurrar o plástico para dentro é feito por meio de um parafuso ranhurado, um parafuso com dentes em toda a lateral dele, de modo que conforme o parafuso vai girando, esses dentes vão mordendo o filamento e puxando o filamento para baixo, e empurrando para baixo, né? Esse parafuso é justamente o que está no meio, bem no centro dessa engrenagem grande aí. Quando a engrenagem grande gira, o parafuso gira junto. E o que faz a engrenagem grande girar é aquele pinhãozinho ligado no motor ali. Então a gente tem um motor de passo que controla a extrusão. Então, conforme o motor vai girando, vai empurrando mais plástico. Se você quer fazer uma peça que tem, sei lá, imagina que é uma peça que tem uma torre aqui e uma torre ali. Você vai precisar imprimir um pouco de plástico aqui, depois você vai ter que mover a máquina para outra torre para imprimir aquela camada da outra torre. Nesse meio caminho, você não quer ficar soltando plástico no meio do caminho enquanto está andando daqui para lá. Então, existe esse controle fino onde você pode simplesmente, a máquina desliga, faz o motor parar de mexer e anda sem mexer. Mais do que isso, existem características avançadas do funcionamento dessa extrusão em que, além de parar de extrudar, ela, antes de fazer esse movimento, vira ao contrário para puxar o filamento, dar uma pequena sugada no plástico, aquele plástico derretido que está no bico, para ele até entrar um pouquinho de ar dentro do bico, de modo que todo esse percurso não tenha nenhuma babinha sobrando de plástico. E daí, quando ele chega no outro ponto, ele gira um pouquinho mais para soltar aquela bolha de ar e começar a extrudar de novo e desenhar a outra coluna. Então, esse tipo de controle é um controle feito por software, mas que é possibilitado justamente porque o motor do extrusor é um motor de passo com controle via software. Esse bloco de extrusor, no primeiro modelo, ele era feito por uma peça plástica também, o próprio bloco, né? Porque aqui a gente tem só as engrenagens de plástico e o corpo dele, tá vendo que está feito de corte a laser, com 3 slots ali e tal. O bloco em si era feito de plástico, então a gente também trocou por corte a laser. Aqui a gente gosta de dar o crédito para quem merece crédito, que é o Brook Drum, o criador da PrinterBot, que é uma outra impressora, uma outra empresa que fabrica uma outra impressora 3D, também livre, nos Estados Unidos. E a PrinterBot usa um extrusor igual a esse, mas não é exatamente igual a esse, porque a gente fez alguns aprimoramentos. A gente pegou o projeto da PrinterBot e ele era um projeto feito... quando você vai cortar a laser, você faz um vetor e manda esse vetor para a máquina de corte a laser. Então o cara publicou o desenho vetorial, o arquivo vetor do desenho das peças. E para a gente não era interessante isso, porque a gente entende, a gente gosta de trabalhar com o projeto CAD da coisa, e não só com o resultado do CAD, né? Então eu não sei como foi que o Brook projetou esse extrusor, pode ser que ele tenha desenhado direto lá no... abriu o Inkscape e desenhou as peças, sei lá, não sei. Eu não sei como que ele fez, mas ele aparentemente só distribuiu o desenho final. E a gente precisava de algo mais, a gente precisava do arquivo CAD, do projeto mesmo da peça. Então a gente acabou redesenhando o extrusor da PrinterBot usando a linguagem OpenSCAD. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Quanto tempo eu tenho? Quanto? 10 minutos até começar as perguntas, é isso? A gente usa uma linguagem de programação, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de descrição geométrica. É muito parecido com uma linguagem de programação, mas você não está fazendo software, você está fazendo descrição de geometria, chamada OpenSCAD. Alguém já ouviu falar do OpenSCAD? Quem já ouviu falar do OpenSCAD? Duas pessoas, ok. Duas pessoas com as quais eu falei, eu acho. Mas tudo bem, vamos lá. OpenSCAD é sensacional, gente. É um software onde você escreve rotinas algorítmicas descrevendo a geometria 2D ou 3D de alguma coisa. Então, eu tenho aqui o projeto todo. Isso que vocês estão vendo é o projeto da máquina rodando dentro do próprio OpenSCAD. Tá? Os cortes e tal foram feitos algoritmicamente. Então, é como se eu tivesse um programa de computador, um script, que quando é executado, o resultado dele é um desenho 2D, ou o resultado dele é um desenho 3D. No nosso caso, é as duas coisas. Intermediariamente, ele tem um resultado 2D, que é o que a gente manda para a máquina de corte a laser, e a partir desse resultado 2D, a gente reutiliza essas estruturas 2D para fazer a construção tridimensional das peças encaixadas, para ver se tudo vai casar direitinho. Tá? As vantagens da gente fazer isso com código é que a gente usa todas as ferramentas de desenvolvimento colaborativo, desenvolvimento de software livre que a gente já tinha familiaridade. A gente usa Bug Tracker, a gente tem o repositório do GitHub. Se você entrar em github.com/metamáquina, é a página da MetaMáquina no GitHub e tem os nossos repositórios. Você pode ver que aqui o repositório da MetaMáquina 2 tem um cadeadinho, tá vendo? Esse cadeadinho significa que a gente não publicou o código-fonte ainda. E eu queria aproveitar esses últimos minutos antes de abrir para perguntas e fazer uma coisa extremamente simbólica, mas não é simbólica, é muito concreta. É vir em configurações e publicar essa porra, exatamente. Make public. A partir de agora, nesse segundo, o projeto da MetaMáquina 2 é um projeto publicado. Isso é uma notícia do Fizzly. Estamos escolhendo o Fizzly como um momento de terminar nosso ciclo de desenvolvimento e estamos abrindo para o mundo o código da MetaMáquina 2 para qualquer pessoa poder também trabalhar em cima, trazer contribuições, fazer modificações, montar as suas, se quiser. MetaMáquina 2. I understand. Bem, que esse problema. Então, a partir de agora, vocês podem acessar github.com/metamáquina/metamáquina2 e está público. Só para esclarecer mais uma coisa sobre esse ciclo de desenvolvimento, a gente acredita que é essencial que as pessoas tenham sempre autonomia sobre a tecnologia que elas têm acesso. Então, nós, como empresa de desenvolvimento de tecnologia, a gente tem a seguinte política de desenvolvimento. A gente faz o que a gente tem que fazer dentro de casa, porque, é claro, a gente acredita no software livre, mas a gente não é trouxa também. A gente não vai dar de bandeja para a concorrência antes da gente ter nossa linha de produção, fabricando, entregando máquina. Mas, assim que as pessoas tiverem a máquina nas mãos, a gente publica o código. O nosso critério é esse. Se tem algum usuário que tem a máquina, esse usuário tem acesso ao código. Bom, isso vocês conhecem o discurso. A gente faz questão de que... A gente entende que a violência que existe no software proprietário é a negação de acesso à tecnologia daquilo que a pessoa está usando. Se a pessoa nunca usou, se a pessoa não tem acesso a um software, por exemplo, então aquela pessoa não está sendo violentada pela ausência de código-fonte daquele software, porque ela não é um usuário daquele software. E a mesma coisa, a gente leva esse conceito também para o hardware. Quando a gente publica, entregou na mão do cliente, publica para o mundo inteiro o código. Poderia publicar só para aquele cliente, certo? Mas para a gente é mais fácil publicar para o mundo. A logística de querer entregar só para o cliente é uma coisa que não vale a pena. Mais fácil jogar para o mundo todo também. Então tá aí, eu vou abrir para perguntas e quem quiser ver a máquina operando, a gente tem duas máquinas no stand. E quem quiser aprender sobre modelagem 3D paramétrica com OpenSCAD, a gente vai ter uma oficina de umas 2 ou 3 horas, se não me engano, no último dia. A gente vai fazer uma atividade detalhada de como funciona essa linguagem de desenvolvimento de hardware paramétrico que a gente tem usado, o OpenSCAD. Perguntas?
Tudo bem? Gostaria de saber qual é o custo dessa máquina para o cliente.
Tá. Eu posso falar o preço? Tá, tudo bem. É R$3.700 a máquina pronta, montada. A gente não vende mais em kit. Antigamente a gente vendia um kit por R$2.900, mas não tem mais. Então é só R$3.700 a máquina completa. Dá para parcelar em 10 vezes, sem juros, e em 18 vezes com juros. E tem a maquininha Cielo lá no stand.
Eu gostaria de saber o preço do plástico.
O plástico vem em rolos de filamento de 1 quilo, e 1 quilo custa R$150. Não, é fabricado aqui no Brasil. A gente tem um parceiro aqui em Santa Catarina que fabrica pra gente, e a gente inclusive desenvolveu o produto do filamento plástico com eles. Era uma indústria plástica que não tinha know-how de impressão 3D, porque é difícil você chegar para alguém e falar, você tem know-how de impressão 3D? É um negócio relativamente novo nessa faixa de mercado, né? E a gente desenvolveu o produto com eles. A gente pediu para eles fazerem extrusão sob especificação que a gente tinha. Eles fizeram alguns lotes que não ficaram bons. A gente deu feedback, aí eles melhoraram. Depois de umas 2, 3 tentativas, a gente conseguiu um produto que a gente considera de qualidade para impressão 3D. E é R$150 o quilo, e tem dois tipos de material. O PLA, que é feito à base de amido de milho. É um plástico biodegradável. e o ABS, que é feito à base de petróleo, não é biodegradável, obviamente, e que a única vantagem de você usar o ABS é se você quiser uma peça com uma resistência mecânica maior ou com uma resistência térmica maior. Mas a gente não recomenda, a gente recomenda que as pessoas sempre usem PLA, a não ser que você realmente precise das características do ABS, porque é muito mais fácil imprimir com PLA. O ABS é um pouco rebelde, é um material mais difícil de lidar, ele tem uma tendência de descolar da base maior. Então, se você quiser tirar impressões boas, o PLA é o melhor material. Guarda o ABS só para as coisas que você realmente precisa usar ABS. E o preço é o mesmo, independente do material.
Posição, eu vou fazer uma pergunta mais ingênua. Talvez você já tenha até falado e eu perdi. Que tipo de software a gente pode usar e você recomendaria para desenvolver as peças que serão impressas?
Não, essa pergunta é clássica e a gente tem uma resposta clássica para ela também. Qualquer software. Basta o software salvar no formato de arquivo STL. Eu, como ativista de software livre, digo para você, use softwares livres. Então, eu posso te dizer Blender, FreeCAD, OpenSCAD, tem várias ferramentas de CAD livres que podem ser usadas para fazer desenho 3D. Mas praticamente qualquer software que lida com 3D hoje em dia consegue exportar para o formato STL. O STL, a gente faz uma analogia, é como se fosse o PDF da modelagem 3D. Todo mundo tem suporte. É um formato básico, ele não tem funcionalidades complexas, avançadas, mas ele faz o que precisa fazer, que é descrever a casca. É um arquivo de exportação, não é um arquivo de projeto. Né? O projeto você vai ter o arquivo CAD do teu CAD nativo, mas na hora de exportar, você exporta essa casca, que é simples e que a impressora, o toolchain de fatiamento e cálculo dos movimentos da impressora vai lidar numa boa.
Então, usar a linguagem de programação de modelagem, ou você fazer o modelo no Blender, por exemplo, o resultado final é o mesmo ou tem alguma diferença?
Não, o resultado é o mesmo. Porque no final é só o método de fabricação. Você pode escrever com um lápis ou caneta, mas o resultado é você vai ter texto. Você vai ter arquivo STL sendo escrito por um programa ou por outro. O importante é que no final vira um STL, vira uma malha de polígonos que delimita o que é fora e o que é dentro. Tem que ser um polígono fechado, não pode ter furo, né? Porque tem esses critérios, né? As faces têm que estar todas bem fechadinhas para o programa saber o que é mundo exterior e o que é mundo interior onde se coloca plástico. Mas é só essa. Não tem diferença nenhuma assim, de qual software você vai usar. E esse eu acho que é o maior problema que as pessoas têm. Eu acho que ainda falta educação de modelagem 3D. Pouca gente tem habilidades de modelagem 3D, eu acho que esse é o maior problema a ser superado para esse mercado. E se eu estivesse aqui falando de um projeto de processador de texto, não adianta se todo mundo for analfabeto. Né? Você tem que saber escrever para poder usar um processador de texto. Você tem que saber modelar 3D para usar um impressora 3D. Ou, fazendo a analogia mais adequada, para usar uma impressora de papel, você precisa ou saber acessar documentos de texto, sei lá, baixar, fazer download de um PDF para mandar imprimir, ou você precisa escrever o seu próprio, você precisa saber editar um documento. Para modelagem 3D é a mesma coisa, você precisa ou ter acesso a bibliotecas de modelos de arquivo que você vai baixar de algum lugar, do teu amigo, de algum site, um modelo pronto para imprimir, ou você vai ter que saber fazer o seu desenho, modelar alguma coisa para mandar para a máquina.
Bom dia.
Bom dia.
Tenho duas perguntas. Uma é, no desenvolvimento que vocês fizeram da impressora, vocês usaram todas as ferramentas ou tiveram que usar alguma coisa?
Não. Nós somos ativistas estritos de software livre. Nosso processador, nosso sistema operacional é Triskel GNU com Linux. É Linux livre. Não tem nem firmware de placa wireless, nada. A gente não deixa entrar nada da proprietária na empresa. A gente trabalha 100% com software livre.
E agora, quais são os planos?
Bom, existe naturalmente a progressão de novos produtos. Por exemplo, o que eu falei de fazer uma máquina com dois extrusores, é melhorar a qualidade da máquina na medida do possível, fazer uma máquina mais rápida na medida do possível. É pesquisa. É, nós somos uma empresa de pesquisa. A gente começou a vender a Metamáquina 2 e já começamos um time de pesquisa da Metamáquina 3. A gente está já pesquisando um novo produto. Então, é claro que a gente precisa pagar esse desenvolvimento, a gente precisa ficar alguns meses vendendo esse modelo, né? Mas a gente já está pensando e fazendo, tem uma engenheira contratada com bolsa da FAPESP para pesquisa, estamos com vagas abertas, quem quiser trabalhar na Metamáquina, a gente tem 3 vagas de pesquisa pela FAPESP, e a gente está fazendo entrevista, então quem quiser trabalhar lá em São Paulo, né? tem que morar em São Paulo, tem no nosso site o descritivo do perfil que a gente está procurando. Está procurando programador de sistema embarcado para mexer com Arduino. É um Arduino a placa, né? Então, mas com um conhecimento mais profundo de C, né? Então, o firmware é um negócio meio cabeludo, assim, é um código complexo, né? Não é um LED piscando, é uma impressora 3D, mas mesmo assim é um Arduino. Quem já sabe mexer com Arduino já tem um pontinho extra na entrevista. A gente está procurando também desenvolvedor web. Eu mesmo preciso dar uma olhada na descrição de vagas, mas tem pelo menos um desenvolvedor web e um de gestão desembarcados que a gente está contratando. Pelo projeto de pesquisa da FAPESP. Olha, no momento, o ponto em que peca, eu acho que é a parte do software, não é nem da máquina. A gente se focou bastante no desenvolvimento do hardware para a gente fazer a melhor impressora que a gente conseguisse. Então, agora que a gente está deslanchando o projeto da máquina, a gente tem uma equipe pensando na próxima máquina, mas a gente também está começando a dar uma atenção mais intensa para o software. Para tornar o mais... Tem algumas melhorias já de software. O Prompterface, que é o software livre que a gente usa, tem modificações nossas para rotinas de calibração automática da altura do Z igual a zero, que é a calibração da fase. Tem algumas rotinas extras já que a gente colocou no software para auxiliar, tem tradução para português, esse tipo de coisa, mas não é um trabalho tão denso, tão profundo, quanto a engenharia do hardware, entendeu? A gente até agora fez muito trabalho de pesquisa de hardware e pouco de software. Então a gente está começando a investir mais nessa área agora que o hardware foi para frente. Também. Tempo esgotado? Obrigado. Até logo, gente.